Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O presidente da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, António José Brito, teme que 16 clínicos estrangeiros deixem de prestar serviço nos centros de saúde da região até o final do ano, devido ao novo decreto-lei que regula a contratação dos médicos tarefeiros. Em causa está o decreto-lei que regula a contratação dos chamados médicos tarefeiros, aprovado em maio pelo Conselho de Ministros e publicado em junho em Diário da República. Temos informação de que nos 13 conselhos que integram a ULSBA, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, há 16 médicos que poderão ficar impedidos de trabalhar nos termos atuais. Estima-se que cerca de 30 mil utentes serão afetados, argumentou a agência Lusa António José Brito. O também presidente da Câmara Municipal de Castro Verde alertou que, se não houver uma inversão ou correção da lei, surgirão complicações muito graves nos cuidados de saúde primários no Baixo Alentejo. Pode estar em causa o normal funcionamento de centros de saúde e dos seus serviços de urgência básica, admitiu António José Brito, acrescentando que será muito grave se o Ministério da Saúde não perceber rapidamente que tem de fazer alguma coisa para evitar uma situação caótica. O presidente da Simbal, que integra 13 dos 14 municípios do Distrito de Beja, defendeu que o Ministério da Saúde tem de compreender rapidamente que regiões como o Baixo Alentejo precisam de ter nestes processos um estatuto de exceção para evitar transtornos muito graves nos cuidados de saúde prestado às pessoas. É muito preocupante que, no momento de instruir esta legislação, não tenha havido logo a sensibilidade do Ministério da Saúde para criar um mecanismo de excepcionalidade para zonas do interior como o Baixo Alentejo, acrescentou o autarca. A 27 de julho, recorde-se, o PS revelou ter alertado o Governo para o impacto das novas regras de contratação de médicos no funcionamento dos centros de saúde do Alentejo, estimando que cerca de 30 mil utentes poderão ficar sem clínico. As preocupações constam de uma pergunta do grupo parlamentar do PS, subscrita por 12 deputados, dentre os quais os eleitos pelos círculos do Alentejo, Luís Dias, de Évora, também Luís Testa, de Porto Alegre, e Pedro do Carmo, eleito por Beja, que a Rádio Vidigueira deixou esta preocupação que recordamos.
Que é uma situação que pode se tornar muito preocupante, principalmente nos municípios do interior, ou seja, em todo o Alentejo. Qual é a questão? A questão é que, com a publicação de um novo decreto que regulamenta a contratação dos médicos tarefeiros, e nada, não temos nada contra, até achamos importante que seja feita esta regulamentação dos médicos tarefeiros, só que as regras que estão impostas vão criar mais dificuldade nos municípios do interior. Porquê? Porque não, proibindo a contratação de médicos tarefeiros não especialistas para desempenharem funções nos centros de saúde, ora, nós sabemos que grande parte dos nossos centros de saúde, os médicos que asseguram o seu funcionamento são médicos não especialistas. Assim sendo, vai criar mais dificuldades ainda para os concelhos, nomeadamente em todo o Alentejo e Alentejo Litoral. Depois, há realmente uma exceção prevista na lei, mas essa exceção prevista na lei também não se aplica, porque é que os médicos especialistas supervisionem os outros médicos, ou seja, a Unidade Local de Saúde supervisiona os médicos no Centro de Saúde. Não vai se aplicar aqui, porque os médicos que naturalmente que estão sediados na capital distrito não vão supervisionar outros médicos que estão em concelhos muito distantes da Unidade Local de Saúde ou da sede da Unidade Local de Saúde. Isso, efetivamente, pode se tornar muito complicado. O Sr. Ministro ainda não disse nada sobre esta matéria, não explicou se há exceção, como é que vai ser a exceção, e isso até vai em contraciclo com aquilo que os nossos autarcas fazem no terreno. Todos os autarcas criaram já regulamentos, apoios, incentivos para fixar médicos e, às vezes, até para contratar médicos no estrangeiro para virem desempenhar funções no centro de saúde. Agora, com este decreto, nada serve. Eles efetivamente não podem vir desempenhar funções nos centros de saúde. É realmente uma situação paradoxal e que pode ser muito preocupante para todos nós na nossa região.
o deputado socialista eleito pelo distrito de Beja, Pedro do Carmo, a recordar esta preocupação em relação a estes profissionais de saúde. A nova legislação já levou mesmo as juntas de freguesia de Ervidele e de São João de Negrilhos, ambas no concelho de Aljustrel, a lançarem um abaixo-assinado junto das populações, exigindo a manutenção do médico de família, atualmente estrangeiro, nas respectivas extensões de saúde. As duas juntas de freguesia querem igualmente reunir, com caráter de urgência, com a nova administração da ULSBA. Também a CDU anunciou, através das redes sociais, a realização de uma tribuna pública pelo direito à saúde em Aljustrel, amanhã, pelas 18 horas, com a participação de Bernardino Soares, do Comitê Central do PCP. A Lusa questionou por escrito o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo sobre esta matéria, que não quis, para já, prestar declarações sobre o tema por ter entrado recentemente em funções. Os produtores pecuários do Alentejo saudaram o alargamento da elegibilidade dos apoios destinados às explorações afetadas pela língua azul, apesar de considerarem que fica aquém das necessidades a ajuda de 48 euros por ovino morto. O Governo alargou a elegibilidade dos apoios aos agricultores cujas explorações foram afetadas pela febre catarral ovina, mais conhecida como língua azul. Tornar elegíveis os produtores que se atrasaram na vacinação, não por culpa deles, é um reconhecimento que de facto louvamos, disse a Agência Lusa o veterinário Miguel Madeira, da Direção da União de Agrupamentos de Defesa Sanitária do Alentejo. Segundo este responsável, não fazia sentido que alguns produtores tivessem inicialmente ficado de fora destas ajudas, sobretudo por atrasos na vacinação relacionados com a sua distribuição. Ainda assim, Miguel Madeira argumentou que fica aquém das necessidades o apoio previsto na forma de ajuda forfetária não reembolsável de 48 euros por cada ovino morto, registado no Sistema Nacional de Informação e Registro Animal desde a data da suspeita da doença até 16 de janeiro deste ano. Em causa está, afirmou, o facto de a ajuda se focar nos animais mortos e não levar em linha de conta os prejuízos causados pela doença nas explorações, nomeadamente animais que ficam cronicamente doentes ou improdutivos. Tudo isto leva a prejuízos enormes e estas 48 euros por ovino morto são manifestamente insuficientes, frisou Miguel Madeira. Por este motivo, o mesmo dirigente da União dos Agrupamentos de Defesa Sanitária do Alentejo disse defender um novo modelo de ajudas focado nos animais vivos, como existe na região espanhola da Andaluzia. É um modelo semelhante a este que gostaríamos de ver implementado em Portugal. A Câmara Municipal de Mértola concluiu a empreitada de repavimentação de parte da Estrada Municipal 510, trouxe dois, entre o cruzamento da Corte Gaf de Baixo e o cruzamento do Mosteiro Amendoeira da Serra, numa extensão de 8,36 km. Segundo anunciou a Câmara de Mértola, a intervenção, que representa um investimento de 575.900 euros, teve um prazo de execução de 150 dias e permitiu melhorar significativamente as condições de circulação, conforto e segurança rodoviária neste importante eixo viário do concelho. A obra integrou trabalhos de repavimentação do piso existente, contribuindo para a valorização da rede viária municipal e para uma melhor mobilidade das populações, assegurando melhores condições para os residentes, visitantes e utilizadores desta via. Esta intervenção, segundo a autarquia, insere-se na estratégia do município de manutenção, requalificação e modernização das infraestruturas rodoviárias do concelho, procurando dar resposta às necessidades das populações e reforçar as condições de acessibilidade e coesão territorial. A União das Freguesias de Serpa adquiriu o antigo Cineparque Esperança, um espaço que marcou gerações na localidade e que vai agora ter uma nova missão ao serviço da comunidade. Segundo a União de Freguesias de Serpa, o edifício será reabilitado e transformado num espaço cultural e multiusos, preparado para acolher atividades culturais, recreativas, educativas e associativas, tornando-se um ponto de encontro, criatividade e dinamização da vida da freguesia. A par disso, acrescentou, o espaço vai voltar a ter também sessões de cinema ao ar livre, recuperando uma tradição que faz parte da memória afetiva de muitos serpenses e proporcionando novos momentos de convívio e cultura para toda a comunidade. A EMAS, a Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, viu aprovada a candidatura de remodelação da rede de distribuição de água do concelho de Beja. A candidatura, submetida ao Programa Regional Alentejo 2030, foi aprovada e garantiu, segundo a Empresa Municipal Bejense, um financiamento FEDER de 1.679.807 euros, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de 85%. Com um investimento total de 2,18 milhões de euros, a operação vai permitir, segundo a EMAS, executar 5 intervenções estruturantes que vão reforçar a eficiência, a fiabilidade e a resiliência do sistema público de abastecimento de água. Este investimento integra o plano de renovação de infraestruturas da EMAS e representa mais um passo na modernização da rede de abastecimento de água no concelho de Beja, contribuindo para um serviço mais eficiente, seguro e sustentável, em linha com os objetivos nacionais e europeus para a gestão sustentável dos recursos hídricos. O município de Moura promove nos dias 8 e 9 de agosto mais uma edição do Fim de Semana Gastronómico, que este ano tem como tema Comidas de Verão. A iniciativa, segundo avançou a Câmara Municipal de Moura, convida residentes e visitantes a descobrir os sabores característicos da estação através de uma oferta gastronómica assente na tradição e na valorização dos produtos locais. Durante estes dois dias, os restaurantes aderentes vão incluir nas suas ementas pratos inspirados na gastronomia de verão, proporcionando uma experiência que evidencia a riqueza da cozinha tradicional do concelho. Os estabelecimentos participantes vão estar identificados através dos materiais promocionais da iniciativa e do selo Moura Terra-Mãe do Azeite do Alentejo. A Câmara de Moura diz apostar na promoção da gastronomia regional como um importante elemento da identidade cultural e do património material português, contribuindo simultaneamente para a valorização dos produtos locais e para o reforço da marca territorial Moura Terra-Mãe do Azeite do Alentejo. A iniciativa é financiada pelo Programa Regional Alentejo 2030 no âmbito do Plano de Desenvolvimento Local da Biorregião da Margem Esquerda do Guadiana. Arranca esta quarta-feira a 87ª Volta a Portugal em bicicleta, com um prólogo de 6,5 km nas ruas de Lisboa. Beja vai acolher no dia 8 de agosto a partida da terceira etapa. A etapa, com uma extensão de 182,2 km, vai ligar Beja a Elvas e tem partida simbólica às 13 horas nas portas de Mértola. O pelotão vai passar pela Vidigueira por volta das 13h35. Esta edição conta com a participação de 126 ciclistas de 18 equipas. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagalo, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje falamos sobre a bilha solidária. A Ministra do Ambiente e Energia anunciou a intenção de prolongar até meados de setembro o reforço do apoio da botija solidária, mantendo a comparticipação de 25 euros por botija de gás. Embora a medida ainda aguarde formalização, trata-se de uma boa notícia para milhares de famílias que dependem do gás engarrafado para cozinhar e aquecer água. Contudo, este novo prolongamento vem reforçar uma questão que se coloca há vários anos. Faz sentido continuar a responder através de medidas temporárias quando existe uma necessidade premente? A Botija Solidária é um programa destinado a apoiar os consumidores economicamente mais vulneráveis na aquisição do gás de botija. Em regra, o apoio corresponde a 15 euros por botija, tendo sido excepcionalmente aumentado para 25 euros devido à evolução dos preços da energia. O apoio pode ser atribuído até 2 botijas por mês, com um limite anual de 12 botijas. Quem pode beneficiar? Podem beneficiar desta medida, entre outros, beneficiários de tarifa social de energia elétrica, beneficiários de complemento solidário para idosos, beneficiários do rendimento social de inserção, beneficiários da pensão social de velhice e ainda beneficiários do subsídio social de desemprego e de outras prestações sociais legalmente previstas. O pedido é efetuado na junta de freguesia aderente na área de residência mediante a apresentação da documentação exigida, nomeadamente documento de identificação, número de identificação fiscal, fatura da compra da botija de gás e comprovativo da condição de elegibilidade. Desde a sua criação, a botija solidária tem sido sucessivamente prorrogada através de medidas excepcionais. Esta solução gera incerteza para milhares de famílias que, sempre que termina um período de vigência, desconhecem se o apoio será renovado, tal qual será o valor ou durante quanto tempo está disponível. Esta falta de previsibilidade dificulta a gestão do orçamento familiar, precisamente quem dispõe de menos recursos. A DEC considera que chegou o momento de ir além da estratégia das sucessivas prorrogações e criar um regime permanente de apoio aos consumidores vulneráveis que utilizam este tipo de gás engarrafado. Atualmente, exige uma diferença de tratamento difícil de justificar. Os consumidores economicamente vulneráveis, que estão ligados à rede de gás natural, beneficiam de uma tarifa social permanente. Já as famílias que vivem em zonas sem acesso à rede de gás natural e que dependem obrigatoriamente do gás engarrafado, continuam sujeitas a apoios temporários, cuja continuidade depende de decisões pontuais do governo. Esta diferença não resulta da situação económica das famílias, mas sim da infraestrutura energética disponível no local onde residem. O acesso à proteção social não deve depender do tipo de energia de que cada agregado é obrigado a utilizar. A DEC, por isso, defende a criação de um quadro regulamentar estável para o apoio às famílias vulneráveis que utilizam gás engarrafado. Esse regime deveria garantir a igualdade de tratamento entre consumidores vulneráveis, independentemente do tipo de fornecimento de gás, assegurar estabilidade e previsibilidade na gestão dos orçamentos familiares, eliminar a necessidade de sucessivas prorrogações extraordinárias, simplificar os procedimentos administrativos para as juntas de freguesia e para os beneficiários. O valor do apoio poderia continuar a ser atualizado em função da evolução do preço do gás engarrafado, mas o direito ao apoio deveria ser permanente e não depender de decisões excepcionais. Apesar da expansão da rede do gás natural, a maioria dos agregados familiares portugueses continua sem acesso a esta infraestrutura e, por isso, depende do gás engarrafado. Esta realidade significa que milhares de famílias economicamente vulneráveis permanecem excluídas da tarifa social de gás natural, não por opção, mas porque a rede simplesmente não chega ao local onde vivem. Enquanto essa realidade subsistir, importa assegurar que todos os consumidores vulneráveis beneficiam de um nível de proteção equivalente. Mais do que discutir a renovação periódica da botija solidária, é tempo de criar uma solução permanente, transparente e equitativa que garanta que o acesso ao apoio social depende da situação económica das famílias e não do tipo de energia disponível na sua área de residência. Vamos continuar a acompanhar esta situação e, se tiver dúvidas, já sabe, pode contactar sempre a DECO Alentejo através do número 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, à quarta-feira com a rúbrica Em Defesa dos Consumidores, que pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral centro até o início da manhã, com vento fraco moderado do quadrante norte, soprando temporariamente de oeste-sudoeste na costa sul do Algarve, sendo por vezes forte na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Raso, a partir da tarde, e nas terras altas do centro e sul. Possibilidade de formação de neblina no voo matinal em alguns locais do litoral centro, pequena descida da temperatura mínima, exceto no nordeste transmontano e beira alta, e uma pequena subida da temperatura máxima mais significativa na região sul. Temperaturas que poderão chegar aos 35 graus em Beja, 36 em Évora, 34 em Porto Alegre, 26 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.